Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, vejo, sim, é verdade, os Srs. Deputados do Chega notam, fazem o favor de notar que eu hoje, por acaso, estou de gravata. E é verdade. E como eu não costumo pôr gravata, num dia em que ponho, nota-se. É um pouco como a vossa bancada. Se a vossa bancada hoje trouxesse aqui um debate sério, em que dissessem uma coisa decente, em que dissessem uma coisa construtiva, em que dissessem uma coisa generosa, que ajudasse os portugueses de alguma forma, toda a gente ficava boquiaberta. Mas não! Como Chega vem apenas fazer a normal delinquência política, quer apenas dizer que é um dia acabado em feira, ou um sábado, ou um domingo, um dia igual a todos os dias para o Chega. Ora, a verdade é que se para o Chega isto é tudo igual, entramos numa nova fase da política portuguesa, isso é verdade. É que, acabado o debate orçamental, nós entramos em contagem decrescente para eleições autárquicas, para eleições presidenciais, estamos em campanha, claramente em campanha pré-anunciada, e eventualmente contagem decrescente até para novas eleições legislativas antecipadas. E desse ponto de vista há uma coisa essencial a dizer sobre essa nova fase da política portuguesa. É que o pressuposto central que sustentou o atual governo, e esse pressuposto tinha três palavras, duas das quais eram repetidas, não é não, é um pressuposto que não é válido, não existe, deixou de existir. Não vale a pena ao senhor deputado Hugo Soares vir aqui dizer que, na verdade, está numa posição de equilibrismo entre possíveis dois extremos. Não, porque, na verdade, o PSD, a AD e o Governo já contou três ou quatro histórias diferentes sobre o que se passou nos últimos tempos. Em primeiro lugar, era o Governo que queria, que tinha dado indicações, que tinha calendarizado, segundo o Ministro da Presidência, operações como estas, e haveríamos de ter mais operações como estas. Por outro lado, ainda bem que aconteceu e é assim que tem que ser. Mais recentemente, o Sr. Primeiro-Ministro diz que não gostou de ver, no sentido visual. Ou seja, deveria acontecer, mas sem que ninguém desse por isso. Sr. Deputado Hugo Soares, Sr. Deputado lançou o desafio ao LIVRE de dizer como é que se revistam as pessoas com as mãos nos bolsos. Eu vou-lhe dizer uma coisa muito simples, uma regra muito simples, que o LIVRE adota em relação a revistas policiais. Adota o LIVRE, adota qualquer Estado de Direito, adota qualquer país civilizado do mundo. Sabe qual é? Revistam-se suspeitos, Sr. Deputado. Suspeitos. E o que o Sr. Deputado não disse aqui é aquelas dezenas de pessoas que foram revistadas com as mãos contra a parede, eram suspeitas de quê? Eram suspeitas de quê? Não nos disse. E tendo em conta o resultado absolutamente pífio dessa revista, das duas uma.
Senhor Deputado,
foi mal feita a investigação.
Senhor Deputado Rui Tavares, só um segundo. Senhores Deputados, se os Srs. Deputados quiserem criar condições para o debate prosseguir com a intervenção do Sr. Deputado, acho que ficávamos todos agradecidos.
Sim.
Só um bocadinho, Sr. Deputado, só um bocadinho. Já retomamos. Deixe serenar os ânimos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. É que a resposta não veio desse lado. Não nos são capazes de dizer eram suspeitos de quê? E num Estado de Direito não se revista primeiro para investigar depois e não se faz isso em massa. Então, mas... o Sr. Deputado Paulo Núncio quer falar do passado. Falemos do passado. O próprio deputado Hugo Soares disse aqui que desde 2015 este era os piores resultados de sempre. Quem é que estava no governo em 2015? O que o Sr. Deputado admitiu é que, na verdade, a esquerda governou com mais segurança todo este tempo. E, acabando a fase do não é não, Srs. Deputados, tenham lá calma, ouçam um bocadinho. Posso interromper?
Pode interromper um bocadinho, é melhor. Acho que pode retomar, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixo apenas ao PS e ao CDS este conselho. É que ter passado do não é não para correr atrás do prejuízo é uma péssima tática que vos vai rebentar nas mãos, porque o governo agora é o vosso e as percepções que estão a criar são aquelas porque vocês vão ser julgados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aos Srs. Deputados, ainda há um grupo parlamentar que tem tempo. Não sei se querem intervir, se querem escrever já. Penso que não. Tem a palavra a Sra. Ministra da Administração Interna para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
É melhor esperar um bocadinho, Sra. Ministra. Vamos esperar um bocadinho. Sr. Deputado Rui Tavares, o Sr. Deputado Rui Tavares está a administrar o fel que lhe administraram a si agora, não é? Pronto, a Sra. Ministra, mas a Sra. Ministra não pode ser responsabilizada por isso. Vamos, Sr. Deputado Pedro Vinho, vamos criar condições para a Sra. Ministra intervir. Sra. Ministra, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores Deputados, já o referi, mas queria reiterar, para este Governo, a segurança é um valor e é uma prioridade inabalável. Não abdicamos da segurança e não permitimos que esta seja instrumentalizada. Que não restem dúvidas. O Governo não se envolve nas escolhas operacionais da polícia. O que o Governo faz é dar orientações às forças de segurança para reforçar as ações de fiscalização que têm estado a ser realizadas e que vão continuar no terreno. E vamos sempre opor-nos a quem tenta condicionar a independência operacional da polícia. Ficou bem demonstrado neste debate que os mesmos partidos que hoje aqui nos acusam de instrumentalizar as forças de segurança mais não querem do que aproveitar-se politicamente dessas mesmas forças. E querem fazê-lo de uma forma perversa, com o propósito único de alimentar as suas agendas políticas populistas, que todos bem conhecemos. Porque quando alguém faz retratos generalistas de todos os polícias, está a minar a confiança nas mulheres e nos homens de que dependemos para viver seguros e livres neste Estado de Direito Democrático. Num Estado de Direito Democrático, a polícia atua sob o primado da lei. E aos olhos da lei e, consequentemente, da polícia, o crime não tem nacionalidade, cor de pele, religião ou etnia. Crime é crime e tem de ser combatido. A segurança é de todos, portugueses e estrangeiros.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Para uma última intervenção, dê a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, no dia em que o Chega marca este debate final sobre a segurança, passaram alguns dias sob uma operação policial no Martim Moniz. Uma operação que a esquerda diabolizou, cujos polícias atacou e cujo Primeiro-Ministro não gostou de ver. Tudo errado. Uma operação policial não tem que ter medo nem da cor da pele, nem da religião dos envolvidos, nem da etnia. Uma operação policial tem que ser feita sem querer saber se gostamos ou não de ver as imagens. Uma operação policial não está dependente se um ministro gosta de ver as pessoas de costas para a parede ou virados de frente para a parede. Tem que ver sobre se há tráfico de droga, sobre se há assaltos aos comerciantes, sobre se há assédio às mulheres, sobre se há violações, sobre se há crimes sexuais. Da nossa parte, não temos dúvidas. Goste o Primeiro-Ministro ou não, goste a extrema-esquerda ou não, a polícia deve fazê-lo e vai continuar a fazê-lo em Portugal. Senhor Presidente e Srs. Deputados, a relação entre imigração, religião ou crime deve ser vista e analisada sempre com cuidado. Casos como aquele que ainda agora vimos em Inglaterra, de um Primeiro-Ministro socialista, trabalhista, que ocultou milhares de violações de mulheres porque eram brancas e porque os agressores eram islâmicos, devem levantar-nos os alarmes para uma Europa que, pelo politicamente correto, está a perder os seus maiores valores. A segurança, a nossa própria segurança. Por isso, sim, nós devemos pensar e devemos refletir. Se devemos, se podemos continuar a receber na Europa, quer os imigrantes do subcontinente indiano, quer todos aqueles que professam uma fé islâmica e que dizem que as mulheres são objetos para deitar fora. Nós não aceitamos que as mulheres sejam objetos para deitar fora. Senhor Presidente e senhores deputados, o final do ano foi particularmente revelador. Imagens de homens em carros, à luz e ao céu aberto, a percorrerem bairros de Portugal como se fosse a Síria ou o Afeganistão. Tiros, tiros entre etnias e entre famílias. A conversa dos jornais da noite e das famílias, das velhas e dos velhos ajustes de contas, quando sabemos há muito tempo o evidente. Em muitas zonas de Portugal o crime aumentou, mas também aumentou e solidificou porque os mesmos de sempre continuaram e conseguem ter a mesma impunidade. Sabemos de quem falamos, sabemos para quem falamos. Da nossa parte, dito no Parlamento com toda a solenidade, a etnia cigana não terá impunidade em Portugal de fazer o que faz. Dito deste Parlamento e desta Casa. Senhor Presidente e senhores deputados, no próximo dia 11 decorrerá uma manifestação em Lisboa. Para atacar a polícia, chamar-se-á, não nos encostem à parede. Queria deixar desta Casa a nossa firme e solene posição. Também lá estaremos, à mesma hora, a mostrar que outro país é possível. E diremos mais, aos gandulos que incendeiam autocarros, encostem-nos à parede. Aos pedófilos que atacam crianças, encostem-nos à parede. Aos imigrantes ilegais, encostem-nos à parede. Aos que roubam e destroem, encostem-nos à parede. Aos gangues de ladrões que percorreram as artérias do nosso país e das nossas cidades, nós não temos mensagens de penas suspensas, de carinho nem de amor. Nós temos encostem-nos à parede, uma e outra vez, até eles perceberem que têm que ser encostados à parede. Encostem-nos à parede, até o crime acabar neste país. Encostem-nos à parede, até acabarmos com eles e sermos um país de justiça, de segurança para todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que quando o Sr. Deputado quer limitar a impunidade a uma única etnia, estará provavelmente a cometer uma restrição àquilo que verdadeiramente quer, porque a impunidade seguramente não deve ser aplicada a nenhuma espécie de etnia. Bom, Sr. Deputado, muito obrigado. Passamos assim ao ponto 2 da ordem de trabalhos, que são as declarações políticas, e para uma primeira intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Peço desculpa não ter despedido o Governo, agradecemos a vossa saída. Muito obrigado, senhora. Senhora Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A alteração à Lei dos Solos promovida pelo Governo é um fator de especulação imobiliária, um convite à corrupção e um risco para a segurança da população. É um fator de especulação porque a mera possibilidade de construção em solo rústico faz disparar o preço de todos os terrenos. O valor multiplica-se por 10, 20, 50 vezes com proprietários, promotores e construtores à procura do maior lucro possível. é mesmo o mercado a funcionar. E a regra inventada pelo governo para limitar a especulação é uma anedota. 30%